7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Reforma e ampliação de aeroportos no interior do país estão previstas para começar este ano.
Divulgadas regras para estimular o parto normal na rede particular de saúde.
Anvisa libera uso de novo medicamento para tratamento da hepatite C.
Adiado por 90 dias, uso obrigatório de novo modelo de extintor para carros.
Terça-feira, 6 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os aeroportos regionais vão ser uma prioridade do governo para os próximos anos, disse hoje o novo ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha.
Estão previstas ampliação, reforma ou construção de 270 aeroportos em cidades do interior do país. E as primeiras licitações devem sair este ano.
Eliseu Padilha afirmou que 229 dos 270 projetos de aeroportos regionais já estão sendo elaborados. O ministro destacou que os recursos para execução das obras estão garantidos no Fundo Nacional de Aviação Civil e disse que vai trabalhar para lançar as primeiras licitações ainda este ano.
O Banco do Brasil está adotando todas as medidas que já são possíveis, daí porque ele contratou a elaboração dos projetos para 229 aeroportos. Então, estes projetos, na medida que forem ficando prontos, nós teremos que concluir a tratativa no Estado ou no município, a questão ambiental, a licença, todas as licenças que dizem respeito às autoridades regionais. Nós queremos ver se neste ano, 2015, nós podemos lançar ainda as primeiras licitações para os primeiros aeroportos regionais que serão contemplados pelo programa.
Quando os aeroportos regionais previstos no programa de aviação regional entrarem em operação, a meta, de acordo com Eliseu Padilha, é atender com voos regulares mais de 95% da população brasileira. O ministro garantiu ainda que a política de concessões dos aeroportos deve continuar.
Vai prosseguir o programa de concessão? Sim. Com que velocidade e a partir de quando? Essa é uma discussão interna ainda do governo para nós primeiro definirmos quais os aeroportos ou qual a cesta de aeroportos que nós vamos colocar, porque de agora em diante nós vamos ter que trabalhar com uma compensação de aeroportos que não são tão lucrativos com outros que são mais lucrativos.
De acordo com o ministro Eliseu Padilha, estudos indicam um crescimento anual para o mercado brasileiro de aviação civil que varia entre 7% e 10% ao longo dos próximos 20 anos. Reportagem João Pedro Neto.
E outro ministério que teve hoje a cerimônia de transmissão de cargo foi o do Desenvolvimento Agrário.
Patrus Ananias substitui Miguel Rosseto, que assumiu a Secretaria-Geral da Presidência da República.
Entre as prioridades do novo ministro está o apoio à reforma agrária, à assistência técnica e extensão rural e o incentivo à tecnologia para melhorar a produção no campo.
O advogado mineiro Patrus Ananias assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário com o discurso de dar continuidade ao trabalho realizado pelo seu antecessor, Miguel Rosseto. O novo ministro citou a criação da ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que tem a função de qualificar profissionais de assistência técnica e extensão rural, além de incentivar a inovação tecnológica como uma das ações de sucesso da pasta.
A implantação da ANATER, voltada para a inovação tecnológica e geração de renda com sustentabilidade, permitirá elevar a qualidade de vida e da produção nos assentamentos e nas propriedades familiares, que já desempenham um papel fundamental na segurança alimentar, nas exportações do país e na mesa do trabalhador brasileiro.
Patrus Ananias já tem experiência como ministro. Entre 2004 e 2010, ele liderou a pasta do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Agora, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, Patrus afirmou que quer seguir no combate às desigualdades sociais. Segundo ele, um dos caminhos é a reforma agrária.
Um tema da maior relevância é a aplicação efetiva do princípio da função social da propriedade. Penso que devemos trabalhar para que ele seja cada vez mais reconhecido, regulamentado e aplicado. Ele está na raiz das duas grandes reformas que ainda desafiam o Brasil: a reforma agrária e a reforma urbana.
Nos últimos 12 anos, 790 mil famílias tiveram acesso à terra em todo o Brasil por meio de programas ligados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Patrus Ananias afirmou ainda que pretende manter uma linha aberta de comunicação com a sociedade, principalmente com movimentos ligados às mulheres, à juventude e comunidades quilombolas. Reportagem Leandro Alarcon.
E 22 áreas localizadas em 10 estados vão ser destinadas para a reforma agrária.
No total, as áreas desapropriadas equivalem a mais de 57 mil campos de futebol e vão beneficiar mais de 1.500 famílias.
Sobre o assunto, a repórter Isabela Azevedo conversou com a presidenta substituta do INCRA, Érica Borges.
Quais áreas foram escolhidas? Onde elas ficam? Essas são imóveis em que o INCRA vistoriou e foi verificado em que não havia função social da propriedade cumprida naquele imóvel. Por isso, são encaminhados os decretos de desapropriação. Mas não é só isso, assim. O imóvel, além de não cumprir a sua função social para ser decretado para reforma agrária, ele também tem que ter outras condições, porque a gente vai assentar famílias nesse imóvel. Então, o que a gente verifica também são as condições de infraestrutura, então, de acesso a esse imóvel, disponibilidade de água e a condição geral do imóvel para que se instalem famílias e que elas possam, de fato, progredir naquela área para serem assentadas.
E isso vai acontecer em 10 estados, né? Qual vai ser o procedimento a partir de agora?
A presidenta da República, então, ela decretou esses imóveis como de interesse social para assentamento de reforma agrária. Esses imóveis agora, a gente entra num procedimento de indenização aos proprietários que estão sendo desapropriados, né? Que é o lançamento dos títulos da dívida agrária. Posteriormente, a gente ajuiza essa ação, porque é a fase judicial do processo. Aguardamos a emissão na prece para a criação do assentamento.
E na semana passada, outras áreas também foram destinadas à reforma agrária?
Sim, na verdade, ao longo desse ano, nós tivemos 30 imóveis decretados pela presidenta, em que a gente assentou em torno de 1.740 famílias, mas incorporamos outros imóveis para reforma agrária em terras públicas e outras situações que a gente também destina para a reforma agrária.
Ouvimos a presidenta substituta do INCRA, Érica Borges, sobre 22 novas áreas destinadas para a reforma agrária.
Outro programa que atende agricultores familiares, inclusive assentados da reforma agrária, é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
O governo compra dos agricultores e repassa os produtos a organizações que garantem a segurança nutricional de milhares de brasileiros, como restaurantes populares e centros de assistência social.
Em 2014, o valor comercializado chegou a 350 milhões de reais. O total é 60% maior que o investido em 2013. Leonardo Meira.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, é responsável por administrar o PAA em todo o país. Os estados que receberam maior volume de recursos foram São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. Na cidade paulista de Imbu Guaçu, que fica a cerca de 50 quilômetros da capital São Paulo, 22 agricultores familiares participam do programa. O produtor José Orlando e a esposa Ana Lúcia de Oliveira Santos são cadastrados. Eles plantam milho, couve e abóbora. E tudo já tem destino certo.
Que vai para a cooperativa e para o SEASA.
Sente a garantia porque a gente sabe que a nossa verdura já tem um ponto certo para ser entregue.
Além de legumes e verduras, o programa também compra leite, embutidos, doces e até pão. O diretor de Política Agrícola e Informação da Conab, João Marcelo Intini, explica que o valor pago é tabelado por um ano, o que garante valorização dos produtos da agricultura familiar.
Significa que durante um ano aquele preço será respeitado. Esse preço é suficiente para manter a sua atratividade, já que os produtos variam de preço para mais ou para baixo, conforme a safra vai sendo produzida. Então, a gente pode manter esse padrão de boa remuneração aos agricultores durante o ano inteiro do programa. Por isso que ele é uma garantia de renda e é uma garantia de bom pagamento ao produto entregue.
A agricultora paulista Ana Lúcia de Oliveira Santos conta que o dinheiro garantido permite investimentos na produção.
Nós plantávamos antes só couve e milho, agora a gente planta abóbora, compramos o trator, temos a irrigação.
No ano passado, os recursos beneficiaram mais de 48 mil agricultores familiares em todo o Brasil. O desafio para 2015, segundo o diretor da Conab, João Marcelo Intini, é fortalecer o PAA em todas as regiões do país e em grupos específicos da população.
Queremos expandir Norte e Nordeste, que é uma prioridade do nosso governo, seguir avançando nessas áreas. Populações ainda em situação de baixa geração de renda, portanto, os locais onde há comunidades tradicionais, povos indígenas, povos extrativistas, e manter nos assentamentos de reforma agrária uma agenda muito robusta de compra desses assentados.
Este ano, a cota anual que cada produtor pode receber do governo federal pelo programa de aquisição de alimentos está definida em até R$ 6.500. Para saber como participar, basta acessar o portal da Companhia Nacional de Abastecimento na internet, conab.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
7h12 no horário brasileiro de verão.
Anunciadas hoje medidas para incentivar o parto normal e combater cesarianas feitas sem necessidade por meio de planos de saúde.
As regras aprovadas pelo Ministério da Saúde, depois de uma consulta pública, pretendem aumentar o acesso das mulheres a informações sobre parto.
A servidora pública Fernanda Laranjeira, de 35 anos, tem dois filhos. O parto da caçula Sofia, de 4 meses, foi normal e humanizado. A moradora de Brasília, de 35 anos, teve liberdade para se movimentar e a menina nasceu na banheira. Logo que veio ao mundo, foi acolhida pelos braços da mamãe.
Ela nasceu, ela foi direto para os meus braços. Ficou comigo o máximo de tempo possível, antes de ser cuidada pela pediatra. E depois, novamente, ficou comigo, foi comigo na minha maca para o quarto e foi maravilhoso.
Já João Guilherme, de 4 anos, nasceu de cesárea, contrariando a vontade da mãe. A experiência foi bem diferente.
Com 37 semanas, eu comecei a ter as contrações, fui ao hospital, fui avaliada, tinha contrações ativas e a médica que me atendeu disse que não poderia ser parto normal porque ia demorar muito tempo. Isso num hospital privado, né? E aí foi cesárea, e eu só vi o meu bebê mais de uma hora depois, quando ele foi amamentado, né?
Segundo o Ministério da Saúde, a cesárea sem indicação médica aumentam em 120 vezes as chances de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplicam o risco de morte para a mãe. Para evitar o que aconteceu no parto do primeiro filho de Fernanda, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar apresentaram medidas para estimular o parto normal na rede privada. Pelas novas regras, as consumidoras de planos de saúde poderão pedir informações sobre os percentuais de cirurgias cesarianas e de partos normais por estabelecimento de saúde, por médico e por operadora. Os dados devem ser entregues até 15 dias depois da solicitação. Além disso, os planos de saúde deverão oferecer o cartão gestante, com todo o registro do pré-natal. Assim, qualquer profissional de saúde terá os detalhes da gestação, facilitando o atendimento durante o parto. As operadoras ainda deverão orientar os obstetras para que utilizem um partograma, documento onde são feitos todos os registros sobre o parto, como contrações e dilatação. Durante o anúncio das novas regras, o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, enfatizou as altas taxas de cesariana na rede privada.
Não se trata de demonizar a utilização das cesarianas, mas nós não podemos aceitar como normal que 84% das mulheres que têm o seu nenê por meio de planos de saúde o façam por meio de cesariana.
As novas medidas para incentivar o parto normal nos hospitais particulares passam a valer em 180 dias. Reportagem Isabela Azevedo.
Pessoas com hepatite C vão contar com um novo remédio para tratar a doença. É o Daclatasvir, que teve o registro autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
Comparado com outros medicamentos usados atualmente, o novo remédio é mais eficiente e tem um tempo de tratamento menor.
A hepatite C é causada por um vírus que pode ser transmitido por transfusão de sangue, por instrumentos cirúrgicos e odontológicos não esterilizados e até mesmo por um alicate de unha compartilhado.
A doença causa inflamação do fígado e traz sérias complicações como a cirrose.
Aposentada Heloísa Caiado, de 72 anos, contraiu a hepatite C durante uma cirurgia há 13 anos. O tratamento, que levou um ano, envolvia remédios todos os dias, injeções 3 vezes por semana e trouxe muitos efeitos colaterais.
Eu me sentia muito mal. Eu perdi os dentes, eu perdi o cabelo, eu me sentia muito cansada, eu xingava muito quando ia tomar a injeção. Porque a pessoa se sente muito mal mesmo.
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 16 mil pessoas fazem tratamento para a hepatite C pelo Sistema Único de Saúde. Agora, elas vão poder contar com um novo remédio, que teve o registro liberado pela Anvisa. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explica que o medicamento, que é ministrado via oral, traz menos efeitos colaterais. Além disso, o tempo de tratamento diminui de 9 para 3 meses e o percentual de cura aumenta de 40 para 90%.
Os efeitos colaterais são muito difíceis, inclusive surtos psicóticos são muito difíceis. Via de administração, passa a ser via oral, né? Pode ser usado por pacientes que têm HIV, AIDS e pacientes que estão em pré ou que já foram transplantados, que as drogas atuais não permitem. Então é uma verdadeira revolução, certo? Vai evitar cirrose, vai evitar câncer hepático, transplante. Com 90% de taxa de cura, diminui a circulação do vírus e da transmissão. Portanto, nós temos uma perspectiva de redução significativa da hepatite C como problema de saúde pública a médio prazo. Estou falando a partir de 2-3 anos.
Ainda segundo o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, o remédio deve estar disponível pelo Sistema Único de Saúde em cerca de 6 meses. Além do Daclatasvir, mais 2 novos medicamentos usados no tratamento da hepatite C devem ter o registro liberado pela Anvisa e também serem disponibilizados pelo SUS. Reportagem Carolina Becker.
7h17 no horário brasileiro de verão.
Quem tem um veículo fabricado antes de 2005 ganhou um prazo maior para trocar o extintor de incêndio.
O Ministério das Cidades e o DENATRAN, Departamento Nacional de Transportes, adiaram por 90 dias o uso obrigatório dos extintores do tipo ABC, que passariam a ser exigidos no início deste ano.
O novo modelo aumenta a segurança de motoristas e passageiros porque também combate o fogo em materiais sólidos, como tecidos, espuma, plásticos e borrachas usados no interior dos veículos.
Depois do novo prazo, quem não se adequar à exigência pode levar uma multa de R$127,69 e ainda perder 5 pontos na carteira de habilitação.
Um decreto publicado no fim de 2014 vai melhorar as condições de tratamento de saúde de autistas.
Quem tem esse tipo de transtorno fica sendo considerado pessoa com deficiência e passa a ter uma série de direitos, como o atendimento padronizado pelo SUS e a educação inclusiva.
Mário Dourado tem 28 anos e é autista. O comportamento repetitivo e a dificuldade na fala são algumas das características da síndrome que compromete o desenvolvimento. Diariamente, Mário e outros 14 jovens como ele passam os dias em uma associação dedicada às pessoas com autismo, onde fazem atividades do dia a dia e melhoram a socialização. Agora, com um decreto da presidenta Dilma Rousseff, os autistas passam a ser considerados pessoa com deficiência e devem ter atendimento garantido e com qualificação profissional no Sistema Único de Saúde. A mãe de Mário, Elcia Dourado, explica que são muitos os cuidados necessários para uma pessoa autista e conta que espera que o decreto traga melhorias no atendimento médico, como na realização de exames, por exemplo.
A marcação para o autista não pode ser uma marcação como marca para mim e para você. Então, o doente não pode esperar. O doente deficiente, ele não sabe dizer, socorro, me acorde rápido. Aquele que não sabe manifestar. Então, precisa da agilidade no atendimento, na marcação e funcionários que tivessem competência para atender. Meu filho é deficiente e nasceu diferente, sim. É importantíssimo que ele seja tratado como uma pessoa que precisa de atendimento. Então, para o SUS, é importantíssimo que seja caracterizado como deficiente, sim.
Além de medicação gratuita, deve ser garantido encaminhamento para os centros especializados em reabilitação e centros de atendimento psicossocial, como explica Antônio José Ferreira, secretário nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência.
O decreto não só inclui estas pessoas como pessoas com deficiência, mas também ele dá toda a garantia ao atendimento integral da pessoa com o aspecto autismo, do autismo na saúde, né, o atendimento integral e também na educação, dentre outras políticas de forma transversalizada para que todos esses brasileiros e brasileiras tenham os mesmos direitos que têm todas as pessoas.
O decreto também garante educação inclusiva para as pessoas com autismo. Reportagem Priscila Machado.
56 municípios da Bahia e de Minas Gerais vão receber recursos para a construção de cisternas e tecnologias para a produção de alimentos, como trincheiras e barragens subterrâneas.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai investir mais de 143 milhões de reais. A ideia é garantir o acesso à água nas escolas rurais e para o consumo das famílias e produção de alimentos.
A meta é construir mais de 16.500 cisternas, 800 cisternas escolares e 8.000 tecnologias para a produção de alimentos.
Desde 2013, o governo federal já entregou mais de 1 milhão de cisternas. Cerca de 4 milhões de pessoas foram beneficiadas.
A nova ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lino Gomes, assumiu o cargo na última sexta-feira.
Para saber quais vão ser as prioridades da nova gestão, a repórter Priscila Machado entrevistou a nova ministra. Vamos ouvir.
Quais serão as prioridades em 2015?
Dar continuidade às ações interessantes que a pasta já vinha desenvolvendo, aprimorá-las, avaliá-las, mas tem aí quatro eixos que eu diria assim principais. A questão das ações afirmativas, a questão quilombola e dos povos e comunidades tradicionais, um olhar sobre a nossa juventude negra e aprimorar as nossas relações internacionais, América Latina e região, e África, principalmente a África de língua portuguesa. Sem desconsiderar outros países, mas tendo como foco esses que são, digamos assim, principais parceiros de diálogos na pasta da CEPI.
Agora, desde 2003, quando a pasta foi criada, quais que foram os principais avanços, né, nessa área?
Eu penso que a CEPI, junto com outros organismos, a sociedade civil e também com outros ministérios, na pauta desse governo federal, tem trazido várias contribuições. A própria contribuição na construção do projeto da lei de cotas, a própria discussão das ações afirmativas e as cotas nos concursos públicos, um olhar sobre a questão racial na educação, em parceria com o Ministério da Educação e com a SECADI, que é a secretaria que mais cuida dessa pasta. Um olhar atento e uma visibilidade maior às questões quilombolas, inclusive às questões fundiárias que dizem respeito aos quilombos e aos povos tradicionais. Um olhar também sobre os ciganos e a construção, consolidação do nosso conselho, que é o nosso conselho consultivo, que é o CNPIR. E eu acho que essas ações têm repercutido positivamente na sociedade brasileira.
Ouvimos a nova ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Nilma Lino Gomes.
O piso nacional dos professores será reajustado em 13,01%. O novo valor será de R$ 1.917,78.
O piso vale para professores da rede pública, da educação básica, tanto de estados como de municípios.
A correção do piso nacional reflete a variação ocorrida no investimento anual mínimo por aluno, definido pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Construção, reforma e ampliação de aeroportos no interior do país estão previstos para começar neste ano.
Divulgadas regras para estimular o parto normal na rede particular de saúde.
Anvisa libera uso do novo medicamento para tratamento da hepatite C.
Adiado por 90 dias, uso obrigatório de novo modelo de extintor para carros.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.